Abramos, irmãos, juntos a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque e sigamos estudando este livro maravilhoso. Traz a profecia de Abacuque, que viveu dias em que, contemplando a iniquidade de seu próprio povo, ele recebeu a revelação como profeta da parte do Senhor de uma palavra dura que precisava entregar ao seu próprio povo, e esta tarefa é a tarefa de todo profeta. Um profeta não deve dizer aquilo que lhe agrada. O profeta não deve dizer aquilo que ele pensa. O profeta não deve dar a sua própria interpretação à verdade. O profeta precisa dizer: assim diz o Senhor. Vimos que o capítulo 2 do livro de Abacuque, seus primeiros versículos, primeiros 5 versos, trouxeram a resposta do Senhor a Abacuque depois que ele intercedeu e ele orou ao Senhor, porque em sua angústia e contemplando o justo juízo de Deus sobre o seu próprio povo, ele disse: Senhor, como pode tudo isto acontecer? Como poderá sobreviver o seu próprio povo depois do justo juízo que derramará sobre esta nação? E então, em meio à sua perplexidade, que não revelou fraqueza de fé, Abacuque, ele faz aquilo que o profeta de fato deve. Ele se coloca em uma posição de guarda, de vigilância, de espera. E assim toda a igreja de Cristo deve atentamente ouvir os seus profetas. O profeta hoje é aquele que traz e apresenta a palavra do Senhor e prega esta palavra com fidelidade, de maneira que todo profeta deve passar pelo crivo das Escrituras. A igreja precisa ouvir e ler a Escritura e ver se este homem prega de fato a verdade. O profeta Abacuque, então, ele disse a partir do primeiro versículo do capítulo 2, e eu peço a preciosa atenção dos irmãos, o que nós vamos reler, e hoje nós vamos então entrar na continuidade do capítulo 2 e perceber que o Senhor então responde ao profeta que permaneceu em sua torre de vigia como um sentinela, como um atalaia, pronto a receber a palavra do Senhor e anunciá-la para a sua geração. A partir do versículo 1, diz então Abacuque capítulo 2: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Oremos ao Senhor. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o nosso coração, e ensina-nos a tua palavra. Ajuda-nos a entendermos a mensagem de Abacuque, a mensagem que o Senhor lhe entregou em seu próprio tempo, palavra eterna, que traria uma mensagem para todas as gerações, aplicações importantes, oportunas, para todos os povos. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos, dá-nos entendimento. Nós oramos assim. Amém. A resposta do Senhor, ela vem. E ela vem claramente para o profeta, porque o soberbo, não tendo a sua alma reta, nunca esperará pela fé a resposta que vem do Senhor. Mas o justo viverá pela sua fé. E eis a razão porque Abacuque, agora recebendo a resposta do Senhor, ele tem a responsabilidade de registrar tudo o que vê e depois anunciar ao seu próprio povo aquilo que traria esperança para a sua nação, porque o justo viverá pela sua fé. O caminho de Deus e o seu caminho corretivo, admoestador, paternalmente disciplinador, pode por um instante trazer dor ao coração do seu filho, pode mexer com as estruturas do seu povo, mas a esperança, ela é retirada através da mensagem do profeta, quando recebe do Senhor uma palavra de esperança. Os babilônicos ou os caldeus, eles tinham sido usados pelo Senhor como uma mão forte para trazer juízo e para santificar o povo de Deus, que estava semelhante aos caldeus, misturado como eles, fazendo as mesmas coisas que contrariavam a lei do Senhor. Mas a esperança, e porque o justo vive pela sua fé, o Senhor então sempre traz com o seu juízo uma palavra de promessa àqueles que se arrependem e renovam a sua aliança com ele. De modo que agora, irmãos, os caldeus não estão justificados, segundo a mensagem de Abacuque, pelo que fizeram, não somente a Israel, a Judá ou as demais nações ao seu redor. Mas aqui o Senhor apresenta cinco ais de juízo, que são pronunciamentos julgadores contra a nação dos caldeus, por conta daquilo que eles fizeram, por conta do procedimento que eles tomaram, e também para que ninguém os imitasse e recebesse do Senhor a resposta que vem do alto. Observe então, na divisão desta segunda parte do capítulo 2, como estes ais, eles são apresentados. O ai acompanhado é uma expressão, uma interjeição acompanhada do juízo. Seria semelhante ao nosso ah, quando nós sentimos que aquilo não vai terminar bem. É como se eles estivessem mexendo em um vespeiro, ou mexendo em uma colmeia cheia de abelhas muito ferozes. E a proporção do que eles fizeram apresenta ao Senhor através destes cinco ais, seria então retribuída de uma maneira justa, para que então o Senhor mais uma vez afirmasse ser santo e tratar todos com equidade e com justiça. Então, versículos de 6 a 8, nós encontramos o primeiro ai. O primeiro ai diz que o saqueador, ele seria saqueado. Olhem só comigo os versículos de 6 a 8, mais uma vez, os quais eu convido você a ler comigo. Vamos juntos, vamos ler. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhe servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O juízo de Deus, ele vem, ainda que os homens acreditem que o Senhor, ele está silente, e porque ele se demora a pronunciar, porque ele não se pronuncia quando nós queremos, mas quando ele determina ser o tempo e o lugar certo. O juízo do Senhor, ele vem, e ele é retribuidor. Nos versículos de 6 a 8, o primeiro ai nos chama a atenção, e ele é pronunciado contra os babilônicos, dizendo o seguinte, em poucas palavras, o saqueador será saqueado. Não adianta saquear e acumular-se de bens que não são seus. Um dia o Senhor pedirá contas disto. Vejam só novamente os versículos. Começa tudo na palavra de Abacuque como um provérbio. Nós não temos trazer ou explicar aos irmãos toda a beleza deste provérbio na língua hebraica. Ainda que a língua hebraica em sua estrutura, por vezes, ela não apresente as rimas que nós conhecemos tanto. Existem provérbios como este aqui, um provérbio que traz um juízo contra uma nação, que vai sendo apresentado e revelado de uma forma poética, rimadora, e que ecoando nos ouvidos do que ouve, à medida em que se repete, se reforça, se enfatiza, traz pavor. O saqueador será saqueado. E o Senhor começa dizendo, através do profeta, não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador. O que eles dirão? Ai daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Percebam, entre parênteses, a expressão até quando? Porque era esta a expectativa e a esperança do profeta. Ai daquele que acumula-se ou acumula para si bens que não lhe pertencem. Literalmente aqui, que se carrega de penhores ou se acumula de lama. Percebam porque o dito é zombador. Percebam porque ele é enfaticamente cheio de juízo da parte de Deus. Porque a própria Escritura nos diz, quem age desta forma não terminará bem. Vejam comigo, marquem Abacuque e façam uma comparação comigo com o livro mestre na Bíblia dos ditos proverbiais. Vamos para o livro de Provérbios e façamos uma observação. Provérbios nos ajuda a ilustrar e a esclarecer este ponto. Os caldeus, eles estavam sendo julgados porque estavam acumulando para si mesmos penhores, carregando-se de penhores ou de um peso que seria cobrado da parte do Senhor, porque os bens que possuíam eram resultado do seu próprio furto, saque. Os caldeus eram muito conhecidos por isso. onde eles passavam, as nações que dominavam, todas as coisas eram tomadas e saqueadas. Então, Provérbios 28, verifiquem comigo. No versículo de número 8, o que é que nós lemos? Provérbios 28, 8. Vamos ler juntos? O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Acumula lama para si mesmo, segundo a tradução literal de Abacuque 2, 6. Porque se ele acumula para si mesmo, aumenta os seus bens gananciosamente, sem perdão ou sem compaixão, melhor falando, para aqueles aqueles contra quem ele retira, saqueia, enriquece, diz o versículo 8, ele estará juntando para si aquilo que ele mesmo irá perder um dia, porque um dia o Senhor lhe irá cobrar tudo isso. Provérbios 22, 16, mais outro versículo que também nos ajuda a compreender esta sentença. Provérbios 22, 16. Vamos ler. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Então, a maneira como Deus ele trata aqueles que são gananciosos e roubadores, de fato saqueadores, porque não usam corretamente de seus negócios ou enriquecem as suas nações, retirando, oprimindo e destruindo nações. Todos esses não estão acumulando aquilo que os conduzirá para o céu. Jesus Cristo falou sobre este mesmo assunto e, orientando-nos, ensinando, ele disse para nós, os seus discípulos: não ajuntem tesouros nesta terra. Não façam isso. Porque fazer isso é acumular para si mesmo lama. Porque a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas os tesouros celestiais, estes sim, deverão ser ajuntados. O Senhor não estava condenando o livre mercado, a livre concorrência, a prosperidade nesta terra, o trabalho e o recebimento do fruto do trabalho de suas próprias mãos. O Senhor está trazendo aqui uma palavra de juízo contra uma nação semelhante a muitas outras que nós conhecemos, que acaba retirando daqueles que precisam e enriquecendo aqueles que tanto têm em abundância. O Senhor está aqui trazendo uma palavra para os caldeus tão hábeis em fazer aquilo que desagradava e quebrava a lei do Senhor e empobrecia as nações, quando na realidade, num período de grande prosperidade do reino de Israel, quando não havia se afastado dos caminhos do Senhor, as nações ao seu redor, pacíficas no reino de Salomão, prosperavam junto com o povo de Deus. Observem então, irmãos, que são apenas provérbios que reforçam uma verdade muito clara. E o Senhor diz que estes homens, este rei, eles não continuariam fazendo aquilo que desagradava ao Senhor. Voltemos para Abacuque capítulo 2 e percebamos juntos, notemos juntos o que o versículo 7 então nos diz. O saqueador será saqueado. Quem acumula o que não é seu, diz a Escritura, carrega sobre si a sua própria lama, a sua própria sujeira. E o versículo 7 então nos lembra: não se levantarão de repente os teus credores? Os credores não perdoam, os credores são cruéis. Na língua hebraica, credor aqui é mordedor. O credor, assim como o leão da nossa nação, que retira bastante com seus duros impostos, morde, oprime e faz com que a nossa nação e a nossa população não prospere. toda a conversa do bolsa isso, bolsa aquilo outro, é todo um engoldo de uma estrutura econômica que não se sustentará e já está começando a ruir. Os nossos impostos e a opressão que nós sofremos nos faz lembrar, ainda que percamos a esperança, que o saqueador um dia será saqueado, ainda que continue a retirar aquilo excessivamente que não lhe pertence. Não se levantarão de repente os teus mordedores, e não despertarão os que te hão de abalar, conclui o profeta, tu lhes servirás de despojo. E o versículo 8 então diz, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. E aqui temos uma conclusão extremamente prática. Por causa do quê? Do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Todas as nações, irmãos, que enriquecem ainda hoje neste mundo, basta nos olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, estão sendo cobradas. Não somente a nossa nação, que sempre faz aquela cara de pobrezinha, mas que é extremamente rica, e esta riqueza não é experimentada pelos povos, ou não é experimentada pela sua população. Mas as nações muito mais ricas, que ainda hoje crescem e engordam com a sua própria lama, através do mercado de armas, através do mercado das drogas, através do mercado da prostituição, tudo isso, meus irmãos, nos faz lembrar que o saqueador será saqueado. De uma forma muito simples, de uma maneira muito direta, de uma maneira muito clara, de uma forma muito pessoal, não nos esqueçamos, esta palavra é dirigida para as nações, mas também é dirigida para nós mesmos, ela também é dirigida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não devemos oprimir o pobre, não devemos saquear aquilo que não nos pertence, porque isto é furtar o que não é nosso. Nós devemos agir não da maneira que venha a quebrar a lei do Senhor, mas atentar para este sinal de juízo retribuidor da parte do Senhor, que diz que por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores, o juízo estava então às portas dos caldeus. A história vai nos mostrar o que aconteceu com aquela nação portentosa. A história ainda vai nos mostrar o que vai acontecer com a nossa nação. Vai nos mostrar o que vai acontecer com o nosso povo. Eu não estou querendo aqui fazer nenhuma apologia, nem discurso contrário ao avanço e o crescimento da nossa nação, porque ela deveria ser muito forte. Mas por muito tempo o que nós ouvimos é falsa propaganda, mentiras. O que nós percebemos são as igrejas que se levantam e se dizem evangélicas, promovendo a mesma coisa, mentiras. Eu acredito que nenhum cristão sincero, deveria assistir à Copa do Mundo sem antes passar por uma profunda reflexão, porque é engodo. A educação continua do jeito que está, e aí tenta-se com a política de cotas colocar todo mundo nas universidades, engodo. A saúde está a tragédia que nós vemos, mas a Copa está sendo gasta com milhões, engodo. Os nossos velhos padecem, os nossos velhos são desrespeitados, os nossos velhos não são honrados, mas as propagandas mostram algo diferente, engodo. As nossas crianças são abusadas e, ó irmãos, o que não vai acontecer com a nossa nação, com esta Copa? Muitos não sabem a visão que o mundo lá fora tem do Brasil, das mulheres como objeto, das crianças que serão oferecidas por seus pais, mas a propaganda é bonita, é do mar, é do carnaval, é da festa, é engodo. O Senhor cobrará a nossa nação, cobrará a igreja dele se esta se calar. O saqueador será saqueado. É uma palavra muito séria. E eu não estou dizendo aqui que ninguém deve assistir à Copa, por favor. Mas eu estou pensando muito se eu vou assisti-la. Estou pensando muito. Segundo Ai, versículo de número 9, versículos de número 9 ao 14. Vamos ler juntos agora. No segundo ai, o Senhor diz que o fortificado será exposto. Primeiro, o saqueador será saqueado. Em segundo, o forte, ele então será exposto em sua fraqueza. Vamos ler do versículo 9 ao 14. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos ler novamente o versículo 14, me perdoem o atropelo. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. São dois ais aqui. Do versículo 9 ao versículo 11, a exposição do homem forte, o fortificado sendo exposto. Do versículo 12 ao versículo 14, o civilizado sendo desmoralizado. Primeiro, nós percebemos neste segundo ai que aquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal, não terminará bem. A ideia de casa aqui está relacionada à preocupação com a sua própria vida, com a sua própria alma. Eis a razão porque o Senhor diz no versículo 10, vergonha maquinaste para a tua casa, e aqui há o trocadilho, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma ou contra a tua casa. Não há como se separar alma e casa. Não há como se separar aqui, no juízo que é revelado pelo Senhor, aquilo que os caldeus faziam, preocupando-se com a perpetuação de sua geração. Na oração feita pelo rei de Babilônia, nos registros da história, ele disse, clamando ao seu falso Deus, que a sua casa permanecesse para todo sempre, não caísse. O Senhor então diz que aquele que faz isso, ajuntando bens mal adquiridos, achando que vai colocar o seu ninho protegido, ele não vai terminar bem. Ele vai destruir a sua própria alma. Ele vai trazer vergonha para a sua própria casa. A geração dos reis caldeus, ela então se acabou, enfraqueceu e terminou. O juízo veio contra estes povos, ou contra este povo. O juízo veio contra todas as nações que agiram deste modo. E mais uma vez eu chamo os irmãos para o livro de Provérbios, porque lemos devocionalmente Provérbios 1, e eu queria que os irmãos retornassem comigo para um exame dos versículos 18 e 19, os últimos versículos que lemos hoje devocionalmente, Provérbios 1, 18 e 19. Percebam como são versículos interessantes e como a sabedoria divina, ela nos mostra o que fazer, como agir e jamais contrariarmos a vontade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Provérbios 1, 18 e 19, vamos ler? Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. O ganancioso, ele não prospera. Embora por um breve tempo isso se apresente segredo para ele, ou o segredo do seu sucesso, a Escritura diz que quem é ganancioso maquina contra a sua própria casa, contra a sua própria alma, contra a sua própria família. Aquele povo babilônico estava destruindo a muitos para que se tornasse cada vez mais forte, para que então perpetuasse de geração em geração a sua descendência. Mas o Senhor então diz, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Apressados os caldeus sempre foram em derramar sangue, em atentarem contra a terra, violentos estes homens eles sempre foram, contra todos os moradores da terra. Nós vimos na mensagem anterior como eles costumavam trazer os seus escravos, todos dentro de uma rede, como se fossem peixes apanhados, fisgados por anzóis em fila, eles eram domados. Os caldeus se fortaleciam deste modo, mas chegaria o tempo em que a destruição que eles provocaram às nações ao seu redor, inclusive a nação do povo de Deus, traria então profundo juízo contra si mesmos, porque pecavam contra a sua própria alma. Provérbios 15, 27, vejam comigo também, nos traz outra advertência clara da Escritura Sagrada. Provérbios 15, 27. Vejam só que interessante. Vamos ler juntos. O que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O que é ávido, ou seja, loucamente desejoso por lucro desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia este procedimento, este prosperará. A prosperidade, segundo a palavra de Deus, ela não tem nada a ver com aquilo que os homens afirmam ser prosperidade. É preciso que nós cristãos entendamos muito bem: nada daquilo que fazemos e se fazemos imitando os caldeus trará a verdadeira felicidade para nós, porque a verdadeira felicidade para o crente é a glória de Cristo, e se algo não glorifica a Cristo, fuja disso, não faça. O Senhor então diz que para os caldeus a pedra clamaria da parede e a trave lhe responderia do madeiramento. A ideia é: esta casa, ela um dia vai cair. Vocês estão lembrados de um homem que na região da Galileia, o legislador, o Senhor da palavra, pregando aos seus discípulos, disse algo semelhante? O Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que ouve as suas palavras e não as pratica será comparado a um homem louco que edificou a sua casa sobre a areia. E quando a tempestade ela vir com a forte chuva, quando o rio transbordar, o madeiramento não vai suportar, as paredes clamarão, a casa cairá. A ideia aqui é de ruína mesmo. É daquela trave que sustentava toda a casa, e quando arrancada, a casa desabava. É uma expressão até comum, bem coloquial, que geralmente se utiliza entre os jovens: a casa caiu. É o que aconteceria com os caldeus, estava prestes a acontecer. É o que acontece com todo aquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, a casa cai. Então, irmãos, não adianta mentir, não adianta enganar, não adianta sonegar. Eu falei que a nossa nação, ela retira de nós injustamente altos impostos, mas não cabe a nós nos rebelar e então passar a sonegar, dizendo: não, eles estão tirando demais. Você precisa usar os meios legais se quer questionar. Talvez você possa até não ganhar, mas isto que você faz acumula para a nossa nação juízo, para os nossos governantes maior juízo. Não devemos agir e lutar com as mesmas armas que os ímpios utilizam. Os caldeus estavam sofrendo e o fortificado seria exposto, a sua casa iria cair. Lembrem comigo da história de Sansão. Sansão, ele foi humilhado porque por um tempo ele agiu considerando-se muito forte. E ele se esqueceu que a sua força vinha do Senhor. E Sansão então se envolveu com muitas mulheres. Sansão então, ele desobedeceu ao Senhor e tocou em um cadáver
de um animal morto. Sansão então se deixou seduzir pelos seios da sua esposa ímpia, não temente a Deus, e ele agiu do mesmo jeito. Sansão dormiu, o seu poder foi descoberto, suas tranças arrancadas. Mas lembrem-se, irmãos, que quando as tranças de Sansão começaram a crescer novamente, o Senhor estava restaurando um homem arrependido, olhos vazados, ele estava cego, acorrentado, girando um moinho. Ele estava sendo objeto de zombaria da parte dos filisteus. Mas o juízo de Deus, meus amados irmãos, é como um moinho. O moinho não gira rapidamente. O moinho gira vagarosamente. Sansão girava aquela roda, moía com um moinho, silenciosamente ele orou ao Senhor, e ele pediu por mais uma vez a força que ele reconheceu vinha do Senhor, para que aqueles que zombavam do Senhor, os fortes, eles fossem então expostos, e sendo colocado entre as duas traves, as duas colunas do palácio dos filisteus. Deus deu mais uma vez a força que Sansão tinha. E Sansão então fez com que aquela trave caísse. E todos os filisteus debaixo daquele lugar morreram. Percebam, irmãos, então, que não adianta tentar agir ou acreditar que podemos fazer o mesmo e que o Senhor então vai nos abençoar. Bens mal adquiridos não trazem bênção para nossa casa, e por isso o Senhor diz: o fortificado será exposto. Finalmente, não vamos terminar hoje todo o capítulo 2, mas eu queria destacar o terceiro ai, versículos de 12 a 14, que os irmãos leram comigo. Os caldeus, nação conhecida como extremamente civilizada, seria desmoralizada. Diz a Escritura que o terceiro ai revelado ao Senhor pelo profeta nos fez ou nos faz lembrar que as nações que hoje se consideram civilizadas, mas que vivem à parte da lei do Senhor, distantes da lei do Senhor, um dia serão cobradas. Vamos ler mais uma vez comigo? Eu peço aos irmãos os versículos de 12 a 14. Vamos ler. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O terceiro ai, então, nos lembra que uma nação civilizada seria desmoralizada. Diz o Senhor, por boca do profeta: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Notem, sangue e iniquidade, fundamentos de uma nação que foi conhecida como a rainha da sua civilização. Sangue e iniquidade, fundamentos que hoje se caracterizam nações que se dizem extremamente modernas, que defendem o aborto, que defendem a eutanásia, que defendem o livre uso de drogas e entorpecentes, que defendem, muitas delas já estão se abrindo para o abuso de crianças, a pedofilia, que claramente defendem a prostituição, onde o bandido é considerado o mocinho e o mocinho é considerado o bandido. Percebam que as nações que edificam a sua cidade com sangue e iniquidade sofrerão o juízo da parte de Deus. O Senhor nos lembra isto e a história nos prova, porque o que aconteceu com os caldeus foi uma destruição repentina. Os babilônicos caíram no século VI antes de Cristo, e a queda dos babilônicos foi repentina. Se os irmãos lembrarem bem, eles tinham saqueado Jerusalém. E o rei Belsazar então diz: tragam para mim os utensílios do templo. E uma grande orgia acontecia em seu palácio, e eles bebiam, comiam e zombavam do Senhor, tomando nos cálices, nas peças, nas pratarias do templo do Senhor. De repente, um sinal de juízo começou a ser escrito na parede do palácio de Belsazar. E ele ficou atônito, perplexo, não conseguia saber o que era aquilo. Ele chama o profeta, e o profeta interpreta e diz o que estava para vir. Não demorou muito, irmãos, e de repente o juízo caiu sobre os caldeus. Aquela nação fundamentada sobre sangue e iniquidade foi desmoralizada. Nação poderosa desmoronou. E o que aprendemos aqui? Versículo 13. A pergunta do profeta é: não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? O juízo vem do Senhor. Nós estamos, irmãos, olhando para a nossa sociedade hoje. Vamos trazer para mais perto de nós. Nós estamos percebendo as leis de Deus sendo invertidas. A nossa nação está sendo edificada com sangue e fundamentada com iniquidade. Em uma nação que está defendendo abertamente o desarmamento da população, é a nação que não consegue tirar armas das mãos dos bandidos que não são retiradas da mão da população. Uma nação que cria leis que oprimem o cidadão é a nação que não consegue controlar o seu próprio trânsito, que mata mais gente do que as guerras modernas dos dias de hoje. Uma nação fundamentada sobre sangue e iniquidade, diz-se um país pacífico, mas mata mais gente nos hospitais por sua corrupção e omissão do que as nações que estão travando guerras por aí. Uma nação que se diz extremamente cristã fundamenta-se com a iniquidade, aprovando leis que são imorais. A grande questão é: como não perder a esperança diante de tudo que nós estamos vendo hoje? Como permanecer firme se o que nós estamos vendo é o avanço da iniquidade, fundada também com o nosso próprio sangue, com o sangue dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais? Como não perder a esperança? A grande questão, irmãos, está em analisarmos bem o que diz o livro de Abacuque e tudo aquilo que o Senhor fala sobre o seu juízo. O juízo do Senhor, ele não vem porque simplesmente a nossa nação, assim como a nação dos caldeus e as demais nações que não temem a Deus, elas quebram diariamente a lei do Senhor em diversas áreas da vida. O juízo do Senhor é manifesto quando as nações continuam edificando as suas cidades com sangue e iniquidade. Vejam só mais uma vez o versículo 13. A pergunta do profeta é: não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? As nações hoje vivem o que vivem porque estão debaixo do juízo de Deus. Percebem? Quando Paulo diz aos coríntios: lembrem-se, não entrarão no reino dos céus bêbados, adúlteros, ladrões, efeminados, sodomitas. Ele está escrevendo a ex-pecadores que conheceram a Cristo e estavam sendo tentados agora a viver os mesmos pecados. Mas o Senhor lembra, por meio do apóstolo Paulo: vocês um dia foram assim, mas vocês foram lavados, purificados pelo sangue do Senhor, portanto, este não é mais o padrão para vocês. Lembrem-se, a nossa geração está experimentando tudo aquilo revelado em Romanos: desobediência aos pais, maldade acumulada, derramamento de sangue. O que está sendo apresentado como algo moderno hoje, o apetite das pessoas por aquela que é do seu mesmo sexo, tudo isso está vindo, irmãos, não é para atrair o juízo de Deus. Tudo isso já está acontecendo, irmãos, porque o juízo de Deus já está sendo manifesto. É muito sério. Porque nós que somos cristãos, e se somos tentados, e de fato somos tentados em todas as áreas, alguns de uma maneira mais forte em áreas específicas, outros em outras, devemos olhar mais uma vez para o que diz a palavra cheia de esperança do profeta Abacuque no versículo 14. Porque do Senhor vem o juízo, mas acompanha este juízo uma promessa gloriosa que se cumpriria perfeitamente na pessoa de Cristo. Versículo 14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então o reino avança. Os caldeus caíram, os persas também, também os macedônios, os romanos não resistiram, maior império que já existiu na terra, que já pisou sobre a terra. Nenhuma outra nação que se levante contra Deus permanecerá, mas o reino avança. E por que não temos razão para perder a esperança? Primeiro, porque o juízo de Deus já está sobre a terra para que se cumpra a palavra da profecia. Segundo, porque nós não devemos de maneira alguma agir como pessimistas, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Naquele tempo, irmãos, apenas uma nação, ela se via ao Senhor, naquele tempo. Você consegue dizer para mim hoje aquilo que eu não consigo dizer para você? Nós não sabemos quantos servos de Deus hoje estão espalhados sobre a face da terra. O reino é maior do que imaginamos. Na Ásia, o número de cristãos se multiplica a milhões, e eis a razão e a necessidade de missionários. Mas nós nos esquecemos do chamado do Senhor, da promessa do Senhor, e estamos deixando de nos preparar e preparar os nossos filhos para viver este grande momento. Se olharmos para o que acontece ao nosso redor, não revelaremos fraqueza de fé, mas poderemos ser tomados pelo mesmo pessimismo inicial de Abacuque e dizer: Senhor, o que é que está acontecendo? Mas se prosseguirmos observando o que diz o profeta, não perderemos de vista a promessa gloriosa de que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Oh, irmãos, o nosso mundo, ele tem mais água do que terra. Todo mundo sabe disso, e os nossos meninos vão aprendendo quando crescem. Nós ensinamos isto. O nosso corpo tem mais água do que terra. Somos formados da terra. O conhecimento do Senhor comparado à glória e à imensidão do mar nos faz lembrar que o juízo do Senhor vem, mas acompanhado deste juízo, a promessa, a esperança, a certeza, a confiança de que em Cristo toda amarra, toda cadeia, toda opressão, toda maldade um dia cairá. E quem participa, divulga, anuncia, prega, manifesta, canta e ora isto? Ora toda esta verdade gloriosa, a igreja. De forma que, meus amados irmãos, temos aqui uma palavra que nos encoraja a prosseguir, a seguir e a enfrentar os desafios que não serão fáceis para a igreja dos dias de hoje. Nós ainda temos muito que enfrentar, mas não devemos fazer isso de uma forma pessimista, desanimadora. Devemos lutar e crer e confiar no poder da palavra com muita oração, amor, compaixão, misericórdia e a certeza santa de que Cristo já venceu. E porque Ele venceu, devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É a promessa que Deus deu a Abacuque. É a promessa que nós continuaremos a estudar, se Deus permitir, no próximo domingo. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome para todos sempre, pois são os Teus juízos verdadeiros, pois é a tua palavra, lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. Todas as nações que se levantaram contra o Senhor não ficaram de pé. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos que fazemos parte de um reino glorioso, que a cada instante e a cada momento cobre este mundo como as águas cobrem o mar. Que não percamos a esperança, mas estejamos certos de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Livra-nos, ó Senhor, de agirmos como os ímpios agem e pensam, como o mundo enxerga as coisas, porque o saqueador não demorará muito tempo, será saqueado, e o Senhor cobrará aquele que carrega sobre si o penhor da sua lama de pecados. O fortificado será envergonhado, exposto, humilhado, porque a sua casa irá cair. A nossa nação, os povos do nosso mundo que se consideram tão civilizados e que outrora temeram ao Senhor, serão desmoralizados, porque estão fundando suas casas com sangue e iniquidade. Renova, Senhor, em nós a esperança de que o juízo, ele é manifesto da parte do Senhor sobre os homens, e por isso eles fazem e vivem desta maneira. Mas tal juízo é acompanhado de uma esperança gloriosa. E eis a missão do teu povo, Senhor, proclamar que a terra um dia se encherá do teu conhecimento glorioso, como as águas cobrem o mar. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.